Conexão Campinas, São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Começando mais uma Conexão Campinas, São Paulo. Muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Paradella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
O assunto de hoje que é polêmico, até porque a gente não estava nessa expectativa. E ontem, quando a gente estava terminando aqui o CBN Campinas, indo para o CBN Esportes Campinas, primeira edição, eu conversava exatamente no programa de esportes com o João Carlos de Freitas, o nosso comentarista, esta possibilidade, né, do futebol retornar no dia 22, que era um pedido da Federação Paulista de Futebol. Isso se confirmou. O futebol paulista, então, retornará no dia 22 de julho. E um detalhe bem importante, viu, Roberto Nonato? Quando a gente fala dos times de Campinas, eles podem não disputar o Campeonato Paulista aqui na cidade. Afinal, o critério adotado pelo governo do estado para a retomada do Campeonato Paulista é para cidades, né, sedes. Essas cidades têm que estar no Plano São Paulo, na fase amarela. E Campinas regrediu essa semana para vermelha. Então, dificilmente Campinas terá Guarani e Ponte Preta jogando por aqui. É claro, tudo sem torcida. Mas dificilmente vai ser uma retomada aí nessa expectativa dos jogos, pelo menos, serem por aqui. Situação estranha, né, Roberto Nonato?
Pois é, estranha, mas... eu acho que o futebol está dentro da sociedade, faz muito tempo que deixou de ser apenas um esporte e é também um negócio. Então, olhando por esse ângulo, e aqui eu vou fazer um contraponto a tudo aquilo que eu tenho ouvido em relação a não retorno, não é o momento da volta do futebol, mas eu acho assim, a partir do momento em que essa atividade está inserida na sociedade, em que ela faz parte... do conjunto social do Brasil, aí você olha em volta, várias outras atividades estão voltando. Então, na minha avaliação, é muito natural que o futebol também pudesse voltar. Eu acho que tem uma abertura para isso, à medida em que você tem a liberação, por exemplo, de shoppings, a liberação do comércio popular, e como você disse, Flávio, o que é proposto agora é que as equipes se concentrem em cidades que não estejam em zonas restritivas. Aí vai, entre aspas, punir Guarani e Ponte Preta, porque possivelmente terão que dar um pulo a São Paulo, né? E há uma exigência de concentração dessas equipes para que não fiquem, de algum modo, fora desses locais que, teoricamente, estão abertos para o esporte. Então eu entendo como absolutamente natural esse retorno do futebol. Quando a gente contesta se é o momento ou não, eu me lembro que lá no início da pandemia, quando a gente tinha o governo federal, por exemplo, dizendo que a gente não precisava fazer um isolamento muito brusco, que era importante pensar na economia, nós tivemos um enfrentamento por parte dos governos estaduais desse posicionamento federal. E todos nós encampamos também, porque acreditamos que as autoridades de saúde têm razão, que elas têm estudos indicando áreas nas quais é possível, por exemplo, essa retomada de abertura do comércio. Então, acho que a gente também tem que dar um voto de confiança para essas autoridades que agora estão dizendo, é possível ter um jogo de futebol. E se a gente pensar bem, será que o ambiente mais controlado está no campo de futebol ou no entorno dos times de futebol, que tem lá normalmente uma equipe muito qualificada para isso e tem testagem que boa parte da população não tem, ou está num shopping popular, ou está num comércio de rua. Então, à medida em que eu vejo outras atividades voltando e sendo permitidas em algumas cidades, eu entendo que o caminho natural do futebol seria também voltar. Então, assim, se acreditamos nas autoridades de saúde, quando disseram para ficar em casa, eu acho que a gente tem que acreditar que eles entendem que é possível voltar a jogar futebol nesse momento.
Eu tenho uma opinião de que o futebol é uma celebração, como a gente citou aqui, você citou muito bem, né, que ele faz parte da nossa cultura, a cultura do brasileiro. Quando a gente fala de Brasil, se cita futebol e também o carnaval, o nosso samba, a bossa nova. Mas o futebol está inserido no, nessa camada social e numa necessidade do brasileiro, dessa transformação da própria criança, né, que não tem uma chance, e vê-la no futuro, o futebol como uma chance de uma ascensão social, uma saída, né, para a própria família. Isso é extremamente importante no nosso Brasil como uma questão social. Mas eu vejo também para esse momento, e até colocando o que aconteceu na Europa, Roberto Nonato, como uma celebração, entre aspas. O futebol voltou quando as atividades econômicas conseguiram também voltar. Por exemplo, a gente está citando que o futebol aqui no Campeonato Paulista vai voltar, mas com as equipes, por exemplo, de Guarani, Ponte Preta, o Botafogo de Ribeirão, outras equipes, tendo que praticamente voltar aquilo que era um torneio início, né, fazendo na capital, porque não conseguem fazer nas suas cidades. Ou seja, é uma festa, mas triste, porque a cidade mesmo não vai ter torcida, ok, é uma situação bem restritiva, mas a cidade não consegue comportar, porque está no meio ainda de uma pandemia e os números estão em alta. E por isso não tem-se essa celebração da mesma forma que aconteceu lá na Europa, com a reabertura das suas atividades econômicas e a volta do futebol, como tendo, né, esse prazer de conseguir assistir uma partida, mesmo que for pela televisão, mas acompanhar a sua equipe. Mas ela está ali, você sabe, olha, ela está jogando ali no Anfield, olha, ela está jogando ali no City of Manchester, está jogando na cidade. A gente não vai ter isso aqui em Campinas, dificilmente, e também pelo interior de São Paulo, a gente não vai conseguir fazer essa festa.
Tem a Inter de Limeira também, né?
Isso. A Inter de Limeira também está inserida nesse contexto, toda a região aqui no vermelho.
Exato. O que eu acho que ameniza essa história é o fato de não ter torcida. Então você, de algum modo, ameniza um pouco essa situação, porque de qualquer modo ninguém vai poder ir no estádio, inclusive aqui em São Paulo também. E como eu disse, você descreve muito bem, é um dos pontos culturais do Brasil, né? Quando você chama atenção para carnaval, para futebol, mas há muito tempo essas duas atividades deixaram de ser apenas manifestações culturais e se transformaram em verdadeiras indústrias de negócios. Então você tem no entorno disso o roupeiro, você tem o gandula, você tem as pessoas que vendem uniformes e bandeiras dos clubes. Então você tem todo um arrazoado de pessoas que dependem desse negócio chamado futebol. Assim como o funcionário que trabalha no clube como massagista, o que corta a grama, a secretária e etc. O mesmo se aplica ao carnaval. Hoje em dia as escolas de samba são verdadeiras indústrias que movimentam muita gente. Alguns por amor e outros porque necessitam daquele trabalho, ainda que seja temporário. Muitas vezes é anual, né? Porque você prepara um carnaval de um ano para o outro. Então, diante disso, eu entendo que é possível esse retorno do futebol. E assim, eu acho que talvez eu esteja em minoria, porque essa tua opinião, ela vai muito ao encontro de que eu ouvi de boa parte dos colegas. Eles entendem que não é o momento para se ter futebol, não é o momento para celebração, porque ainda tem um número de mortos muito elevado no Brasil. Mas assim, acho que a partir do momento em que você tem o retorno de algumas atividades empresariais num lugar como São Paulo, por exemplo, é importante que se volte. Há de se ressaltar que aqui em São Paulo nós temos entre os clubes uma espécie de coesão. A gente tem um discurso mais homogêneo, né, do que tivemos, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro você tinha dois clubes grandes contrários ao retorno e dois grandes favoráveis, além dos pequenos que queriam que voltasse. Aqui me parece que há uma integração muito maior entre os clubes, né? Acho que só o Bragantino que começou a treinar antes, mas depois também recuou. Mas de um modo geral, boa parte das equipes entendem que não era o momento de voltar a treinar. Agora sim, há uma data, possivelmente eles vão se preparar, porque você tem pouco tempo, né, Flávio? É dia 22, não é isso?
Então, isso, apenas... esse é um ponto que eu queria até comentar, porque além do retorno pelas questões sanitárias, mas isso me chama muita atenção, essa antecipação, porque a própria Federação Paulista citava uma possibilidade no início de agosto, e isso dava certo para uma retomada física desses jogadores, que voltaram agora, né? Na segunda-feira, aos treinos em campo, lá nos CTs, e esse treinamento físico, porque eles ficaram quase quatro meses parados. Não é um hiato curto, como numas férias de uma temporada. Muitos jogadores perderam massa muscular, porque ficar fazendo treino em casa não é a mesma coisa do que fazer um treino com o seu preparador físico e todo o fisiologista. Então, a perspectiva de agosto passou a ser para 22 de julho, ou seja, a gente tem duas semanas só para uma preparação física. O que a gente vai acontecer é ter muitos, mas muitos jogadores com problemas físicos nesse começo aí do Campeonato Paulista.
É possível, e jogos ruins também. A gente verificou isso, por exemplo, no retorno das principais ligas europeias, né? Por causa do lado B da bola, que a CBN transmite 11h30 da noite toda segunda-feira. Eu acabo acompanhando muito o futebol internacional. E as primeiras rodadas, por exemplo, do campeonato alemão, foram jogos sofríveis de serem observados. E como você destacou, com algumas contusões, o mesmo se aplicou na Premier League. Eu me lembro de City e Arsenal, que nós tivemos duas contusões em jogadores do Arsenal nos primeiros movimentos. Então é muito provável que isso aconteça também entre os atletas aqui de São Paulo, entre os atletas que estão voltando a jogar. E os primeiros jogos possivelmente não serão muito agradáveis tecnicamente, exatamente por causa dessa falta de preparação, desse tempo de preparo. Mas é algo que infelizmente tem acontecido em boa parte do mundo. E outra, é um cenário excepcional, o Flávio. A gente está vivendo no meio de uma pandemia. Oxalá, se Deus quiser, no ano que vem, a gente não vai estar efetivamente enfrentando esse tipo de problema. Então, assim, é pontual. É nesse ano de 2020 que a gente está tendo que encarar esse tipo de coisa. E aí, a partir do segundo ou terceiro jogo, a gente já começa a ter uma soltura maior e talvez observar jogos parecidos com aquilo que a gente tem acompanhado anteriormente.
Até para trazer também aqui a participação do nosso ouvinte, o Adriano Vacari, tem uma opinião aqui. Nossos governantes estão totalmente perdidos. Cada dia tomam uma decisão incongruente. Futebol em relação com outras atividades, como a duração da quarentena. Já o ouvinte Carlos Oshiro disse que está ligado e acredita que voltando o futebol ajudará também as torcidas a acompanharem pelo rádio em casa. Uma forma de incentivo. É a opinião aqui do Carlos, que manda também o seu recado. Vai ser também uma situação bem importante de transmissão, né? Porque muda tudo, porque até pelo protocolo, apenas as detentoras dos direitos, né, podem entrar no estádio. Então é uma situação bem diferente, né, Nonato?
Eu não tenho dúvidas disso, né? Você tem um número reduzido de pessoas no estádio e muitas vezes antes de iniciar a competição, eles determinam exatamente o número de pessoas que deve estar, seja o staff do clube, seja o staff de assessoria ali mesmo do estádio, né, de quem cuida do estádio, além, é claro, da imprensa. Normalmente, por aquilo que a gente tem acompanhado no exterior, tem dado 200 e poucas pessoas num estádio de futebol para essa retomada. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande desafio. Eu estava vendo ontem o jogo entre Fluminense e Flamengo e a impressão que eu tenho, não sei, é que a transmissão da TV Flu, me parecia que o cidadão que estava narrando estava com uma máscara, porque tinha uma narração um pouco abafada, né? E a gente que conhece muito de som, por trabalhar muito tempo em rádio, acaba percebendo um pouco esses detalhes. Não sei se efetivamente ele estava, se foi só a impressão minha, mas parecia muito que ele estava usando uma máscara. Então alguns protocolos serão efetivamente usados e inseridos nesse retorno do futebol. Mas repito, como disse o nosso ouvinte aí, que ele falou que dá a impressão que as autoridades vão tateando, nós falávamos isso ontem aqui, né, Paradela? É um dia por vez. De repente isso pode mudar amanhã. São Paulo pode retroceder, porque pode ter um novo repique de Covid-19 e todo mundo dizer, peraí, São Paulo não tem mais condição de comportar um jogo de futebol porque saiu da zona indicada, voltou para a zona vermelha, algo assim. Então essas coisas a gente tem que estar pronto, tem que estar esperando o que possa acontecer, tem que trabalhar com isso também. É por isso que as autoridades vão fazendo dia após dia. Mas repito, se nós acreditamos lá no início que essas autoridades tinham condição e por isso que nós ficamos isolados em casa, eu acho que a gente tem que acreditar que eles sabem o que estão fazendo, que eles têm estudos que indicam que é possível uma retomada também dessa atividade.
E até nessa situação um pouco mais confortável da capital paulista, né? A gente vinha conversando durante também essa semana os leitos, né, do hospital de campanha. O governo de São Paulo que anunciou nesta quarta que vai disponibilizar o hospital de campanha lá do Ibirapuera na capital para atendimento de pacientes do interior, medida que evita a desassistência no enfrentamento da pandemia, principalmente aqui nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto. O prefeito aqui de Campinas, Jonas Donizete, viu, Nonato, já disse que a transferência de pacientes para o hospital de campanha lá do Ibirapuera, ou aí do Ibirapuera, né, será prioritária para moradores das cidades vizinhas. Os que moram em Campinas vão continuar utilizando aqui a estrutura da cidade. E como a gente já disse ontem, né, Nonato, houve uma pequena queda de ontem para, na verdade, né, de terça para quarta, no número de ocupação de leitos. Eles permanecem lá perto de 90%, mas ontem já chegou a 88%, sem ter que ter um aumento no número de vagas. Então as coisas parecem estar aí entrando numa certa estabilidade. A gente vai ter até uma entrevista no próximo bloco com o secretário de saúde aqui de Campinas.
Ah, que bom. E é isso mesmo, o hospital de campanha do Ibirapuera foi cedido, salvo engano são 28 leitos de UTI, 280 no total, e que poderão receber os pacientes da região de Campinas, exatamente por a gente estar numa outra fase aqui na capital paulista. Então é possível essa recepção, né? Houve a desativação de um outro hospital de campanha aqui em São Paulo, e o que eu estava acompanhando também é que é mais barato, né, fazer o transporte. A gente até discutia isso ontem aqui e fazíamos algumas reflexões, né, Flávio? Que é mais barato você fazer o transporte do que construir um outro centro aí na região de Campinas. Então, por isso, essa recepção do hospital do Ibirapuera. E assim, algumas cidades, inclusive, já têm essa expertise para o transporte. Vai facilitar a chegada desses pacientes. E como você disse, o prefeito de Campinas também falou, são cidades aí do entorno que deverão trazer pacientes, caso necessitem, para o hospital de campanha do Ibirapuera. E aí a expectativa muito grande é de que ocorra um desafogo para essa região aí de Campinas. E como a gente frisava ontem, há um estudo indicando, que é da Unicamp, de um pesquisador da Unicamp, indicando que possivelmente entre 3 semanas a gente já tem uma normalização, uma estabilização de casos aí. Você chama atenção agora que Campinas, nesse momento, não tem aumento. Então, tomara que a gente já esteja começando a viver isso aí na região de Campinas como um todo. Mas aquelas cidades que tiverem necessidade poderão efetivamente recorrer ao hospital de campanha do Ibirapuera a partir de agora.
Roberto Nonato, agradecendo mais uma vez essa conexão Campinas-São Paulo. Sempre um prazer bater esse papo aqui no CBN Campinas. Muito obrigado, Nonato.
Prazer é meu. Só lembrando, né, o Pradella, que a Ponte Preta, no grupo A do Paulista, está em último, viu?
Lembra isso, não, porque o Valmir ficou bravo. Agora ele está querendo já desconectar isso aqui, viu?
Não faça isso, Valmir. Barbas de molho. No grupo C, a Inter de Limeira, terceiro, com 11. E no D, olha quem está em segundo. O Guarani, com 16 pontos. Prontinho para chegar aí na próxima fase.
Segura, tem 2 rodadas ainda. A Ponte Preta pode estar em último, mas vencendo 2 jogos, tudo pode mudar e ela pode até se classificar, tá?
E tem Corinthians e Palmeiras também, né? O Palmeiras pode ajudar o Guarani nessa, né? Vamos torcer juntos. Obrigado.
Muito obrigado, Roberto Nonato. Até amanhã.
Até amanhã. Bom dia para você. Bom dia, Campinas.